Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 4 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos Bezerra, que tem sempre a resposta ponta na ponta da língua, gente. Ele me desconcentrou aqui, ele já comecei o programa rindo, porque esse menino é demais.
Boa tarde,
resenhas dos bastidores.
Tudo bom para você, ótimo
tudo
dia,
bem,
viu?
Boa tarde. Dia tá lindo,
tarde,
né?
Com certeza, só apareceu em Léus e região. E para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, aquele abraço, obrigado pela audiência e, claro, sua participação importante aqui no Jornal do Meio-Dia, pelo nosso WhatsApp 988-29-1029, mensagens escritas. E logo mais o telefone 3675-2000 vai ser liberado, viu, para você fazer suas reivindicações, observações, reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia, que te deixa muito bem informado. O Coutinho Neto chega já já com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, já Coutinho, cheguei com muitas informações, tá? Bem, o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira já está no ar, é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda você compra o presente do seu papai, pode parcelar em 10 vezes no crediário sem juros ou em 12 vezes no cartão de crédito também sem juros. E lá tá rolando promoção, viu? Daquelas! Não perde não, que está valendo a pena. É a mais esperada do ano. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: o governo estadual busca perfil técnico para a saúde. Por conta da saída, né? A exoneração aí do Fábio Vilas Boas, que a gente vai falar ainda hoje.
Isso aí. Jornal O Dia de Teresina: casal é preso com cocaína avaliada em 6 milhões de reais.
Misericórdia, viu? É muita droga. Que coisa absurda. Que bom que foi. O casal foi preso e a droga também. Jornal Meio Norte de Teresina, Piauí conectado, PPP, faz Estado avançar em internet. É a chamada participação público-privada, tá?
O Imparcial de São Luís, reforma administrativa federal, sai ainda este mês.
Jornal Estado do Maranhão de São Luís, economia maranhense é a mais impactada pela Covid.
Gazeta de Alagoas de Maceió, mais de 13 mil não foram tomar segunda dose contra a Covid-19 em Maceió.
Não façam isso, tem que tomar a segunda dose da vacina. Já tem país aí iniciando a aplicação da terceira dose já, viu, Marcos?
Uhum.
Diário de Pernambuco, injeção de 5 bilhões de reais e 133 mil novos empregos.
Diário do Nordeste do Ceará, 30% dos adultos não tem cadastro de vacinação.
Tribuna do Norte de Natal, mortes por Covid no Rio Grande do Norte, tem queda de 65,3% em julho. Sinal bom, né?
Isso. Jornal O Dia do Rio, fila à espera de perícia do INSS tem queda de 43,77%.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, alerta no Rio das Velhas.
Jornal Tempo de Belo Horizonte, energia, A água está abaixo da metade em 4 de 7 usinas da CEMIG.
Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul. Preço do frango sobe acima da inflação e deve ter novas altas. Ô, minha gente, faz isso não.
Quem aguenta? Correio do Povo do Rio Grande do Sul. Bolsonaro diz que não aceita intimidações e critica Barroso.
É, como dizem muitos aí, né? Estão esticando a corda. Vamos ver o que é que vai dar. E por fim, Folha de São Paulo, Câmara vai votar projeto que censura pesquisas eleitorais. Vamos ver também o que vai dar, né? Porque o que rola de pesquisa falsa não tá no gibi. Atualmente estão para presidente, hein? Ai, ai. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, que no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que já você também participa por telefone 36752000. Daqui a pouco a gente libera esse telefone, tá? Por gentileza, não ligue para o WhatsApp da Gabriela FM, só envie mensagem escrita para o 988291029. Esse é o WhatsApp, mas nada de mandar áudio e nem ligar, porque as pessoas ficam ligando aqui no WhatsApp da Gabriela FM, tá? Principalmente o Jornal do Meio Dia não atendemos e nem mensagem de áudio, viu, gente? Ah, deixa eu lembrar aqui o pessoal que fica na expectativa, hoje vai ter sim o sorteio no final do programa de um rolo de papel de parede, tá? Da Zoom Casa Decor, tá bom? Coloca o seu nome completo, promoção Zoom Casa Decor, tá bom? E aí no finalzinho do programa a gente divulga. É, semana passada, né, eu achei tão legal, Marcos, a mulher que ganhou, ela tá grávida, né, e foi lá muito feliz, toda feliz, segundo o Rodrigo até divulgou isso na rede social, ela foi pegar o papel de parede dela que ela vai utilizar onde? No quarto do bebê. Que bacana, né? Aí ela pôde escolher lá, que maravilha. Falar
no quarto do neném dela.
É, do nenenzinho
pra
dela.
Fazer que tá propaganda de outra loja.
Vixe, é mesmo. Vai usar papel de parede no quarto do neném que tá vindo aí da criança. Né, senhor Marcos Bezerra? Isso. Bem, aqui no noticiário regional a gente sempre divulga os boletins da Covid. Como eu disse ontem, de Ilhéus, que tinha no último dia 30 apagado da rede social e botaram lá do dia 1º. Aí eu me chateei e não divulguei porque a distância era muito longa. Aí tem aqui que foi publicado ontem lá o do dia 2, né? Sendo que hoje é 4, deveria ter o do dia 3. Então vou só resumir, informando que Ilhéus tem 551 óbitos, dos 81 leitos de UTI, tem menos de 50 ocupados, tá? Então, a maioria é paciente de fora e alguns de Ilhéus. Vamos para o boletim de Itabuna, porque traz os números atualizados diariamente. Esse saiu ontem à noite, dia 13. Informa que o município de Itabuna já registrou mais de 34.200 casos confirmados. Deste total, são 33.293 curados, 304 casos ativos, infelizmente 621 óbitos, 35 pessoas em leitos de UTI, 14 leitos de UTI disponíveis, 13 leitos de internamentos clínicos ocupados e 43 disponíveis. Se você analisar com de anteontem, né, os leitos de UTI e os clínicos continuam os mesmos números, mas pelo menos a Itabuna melhorou muito aí, né? Hoje em dia, de uns dias para cá, tem bastante leitos de UTI disponíveis, né? Que eles não sejam ocupados aí com mais doentes. A gente não vê a hora de zerar tudo e poder dizer que está todo mundo em paz.
Verdade.
Olha, vamos lembrar que a vacinação em Ilhéus hoje continua, hein? Dia 4, hoje, com primeira dose, tá? Então, você que tem 28 anos ou mais, ok? 28 anos ou mais aqui em Ilhéus, procure aí os postos de saúde na sua região. Então, os postos de saúde da região sul, oeste, norte e centro. Tem sim vacinação, tá? Alguns começam 8 da manhã, vai até 11h30 e outros a partir de 1 da tarde, até 3 ou 4h30, né? Tô vendo aqui a maioria até 4h30, isso mesmo. Então, vá lá se vacinar. Não esquece de levar o cartão, o CPF, cartão do SUS, comprovante de residência, que é de suma importância. Já o cartão de vacinação, se você não tiver, lá você ganha um, mas se tiver, pode levar, tá? E tem também segunda dose hoje da vacina da Covid-19 para quem está agendado para o dia 4 de agosto. Então, pode ir lá tomar a sua segunda dose. Procure os postos e também os postos de saúde dessas regiões, Norte, Oeste, Sul e Centro. E também você pode ir ao SEMAI, antigo Colégio Fênix, tá? De 8 às 12, aí para as 12, retorna uma e segue até as 3 da tarde, tá bom? Então, não esquece. Agora, você tem que levar o cartão de vacinação para comprovar qual foi a dose que você tomou na primeira para tomar a mesma, tá bom? Na segunda dose. Isso é também muito importante. Então, não deixem de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, combinado? Por falar em vacinados, em vacinação, Marcos, os detentos aí do presídio de Itabuna, que já estão vacinados, né, contra a Covid-19, eles voltam agora a receber visitas, né?
É isso aí. Os cerca de 900 detentos do Conjunto Penal de Itabuna voltaram a receber visitas sociais. A direção da unidade prisional informou que a retomada da visitação cumpre determinação da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia, SEAP, e observa todos os protocolos de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias. No primeiro dia, ontem, terça-feira, foram registrados 127 visitantes que adentraram para um dos pavilhões. Ao longo da semana, serão realizadas as visitas dos demais pavilhões e anexos, de modo que na sexta-feira, dia 6, todos os detentos tenham sido contemplados. Nessa etapa da retomada, é permitida a entrada de um visitante por interno. A visitação é acompanhada pelas equipes de serviço social e de saúde, com apoio do setor de segurança e supervisão da direção da unidade. Os serviços são operacionalizados pela empresa Socializa, que administra o presídio em regime de cogestão com o governo do estado. Em Itabuna, toda a população carcerária já foi imunizada com as duas doses da vacina contra a Covid-19, bem como todo o corpo de funcionários e servidores já tomou pelo menos uma dose. As visitas que adentram a unidade passam por uma triagem onde profissionais da saúde aferem a temperatura corporal e observam sinais e sintomas de doenças respiratórias. A unidade cumpriu ainda os protocolos de distanciamento social, que prevêem apenas um visitante por interno, desde que devidamente indicado por este e identificado pela equipe do serviço social. As janelas de visitas se darão a cada 15 dias de iniciada cada etapa, desde que a situação epidemiológica esteja controlada em todo o estado, obedecendo à determinação do governo do estado.
Tá aí, né? Então, no caso, não é só em Itabuna, já tem vários locais também, vários municípios, né, que estão com essa mesma logística aí, essa organização, para que os presidiários, detentos, voltem, né, a receber essas visitas sociais, tá?
É uma categoria de presidiários aí privilegiada, com as duas doses em casa.
Porque geralmente em vacinação, né, eles são... Uhum. Está sempre num grupo, algum grupo prioritário, né? Olha, são 12 horas e 19 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto já está na linha. Chega aí com muitas informações do setor policial, não é isso, Coutinho Neto? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde, Cátia. Excelente quarta-feira. Tudo de bom, já chegando no meio da semana. Você também, Marcos Bezerra. Excelente quarta. Torcendo hoje por um milagre à noite, não é, Marcos?
Verdade, Coutinho. Ótima quarta para você e sucesso para nós mais tarde.
Ai, ai, Coutinho.
Ah, com certeza.
Eu cantar muito a música gospel aí, que eu creio em milagres.
Tá difícil. Um abraço para você também acompanhando o Jornal do Meio-Dia nesta quarta-feira. Vamos todos remar juntos aqui em homenagem a Ana Marcela, a garotinha de ouro do Brasil, aí na Maratona Aquática. Cheguei nadando hoje aqui na Gabriela FM, a bordo da sua viatura da 102,9. Todo mundo molhado, todo mundo nadando, 10 quilômetros de prova em mar aberto. Não foi fácil. Estou aqui morto de cansado em fazer companhia à Aninha no dia de ouro hoje para o Brasil, lá em Tóquio. Mas você vai comigo agora colocar a sua máscara, passar o seu álcool gel e apertar o seu cinto de segurança, porque infelizmente a violência não para em nossa região. Estou com um resumo dos principais fatos ocorridos nas últimas horas nas delegacias de polícia de toda a região. No município de Itabuna, ontem, morreu Lourival Santos, de 52 anos de idade. Lourival, ele foi violentamente espancado com barras de ferro e os agressores o atingiram nas costas e na cabeça. Esta ação criminosa ocorreu na tarde da última quarta-feira, dia 28 de julho, no bairro Califórnia, lá em Itabuna. Lourival foi socorrido pelo SAMU 92 ao hospital de base, onde estava internado na UTI, mas não resistiu, morrendo no início da tarde de ontem. O corpo de Lourival foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica. Lourival era natural aqui do município de Ilhéus. Olha que fato ocorreu, hein? Também no município de Itabuna e acabou parando na delegacia de polícia. Acompanhe comigo. Nesta manhã de quarta-feira, um caso inusitado aconteceu por parte do hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna. Edil Neves da Silva chegou de carro com o ex-marido Paulo Rodrigues Nascimento e um filho do casal. Houve discussão entre os pais da criança e Edil perdeu o controle, passando a pedrejar os vidros do automóvel do ex-marido. Em seguida, atacou um homem com uma faca que o atingiu, caracterizando tentativa de homicídio. A equipe de segurança do hospital de base conseguiu deter a mulher enfurecida e o homem foi socorrido no pronto-socorro. De acordo com as informações, Edil havia pedido a Paulo para levá-la ao hospital, pois ela não estava se sentindo bem. Mas a história não foi bem essa. Ela não se conformou com a separação e simulou estar doente para se reaproximar de Paulo. Diante da negativa do ex-marido, ela ficou furiosa e acabou realizando aí os atos bárbaros, inclusive tentando contra a própria vida do ex-marido. Aqui no município de Ilhéus, hein, um homem identificado por Adelson, ele foi assassinado com disparo de arma de fogo ontem à tarde na Lagoa Encantada, zona norte aqui de Ilhéus. A vítima, ela acabou sendo surpreendida com vários tiros no interior da sua própria residência. Caiu morto próximo ao sofá, totalmente ensanguentado. De acordo com moradores, Del, como era conhecido, vendia peixe, não tinha envolvimento com coisas erradas e era muito conhecido na Lagoa Encantada. As circunstâncias do crime estão ainda sendo apuradas pelo Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim. Polícia Militar prendeu um dos suspeitos daquele caso ano passado de balear dois policiais militares no bairro Ilhéus 2. Ele foi identificado como Davi Santos Prates da Silva, conhecido como Rato. Ele foi preso na noite de ontem por policiais militares a bordo da viatura 7012 do Vilela durante diligências nas imediações do residencial Vilela, condomínio do Minha Casa Minha Vida. O Rato, de acordo com a polícia, é um dos suspeitos no envolvimento do tiroteio que baleou dois policiais militares no dia 27 de abril do ano passado, fato este que relatamos aqui no Jornal do Meio Dia e que aconteceu no bairro Ilhéus 2, na zona sul aqui da cidade. Na aproximação da viatura, Rato tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais, que deram voz de prisão. Em seguida, Rato foi conduzido carinhosamente para o plantão da 7ª Corpim para registro do boletim de ocorrência. Nossa viatura vai pisar no freio agora, puxar a traba de mão e daqui a pouquinho ela volta com tanque cheio de novas notícias de polícia. Município de Jequié, Cidade Sol, um suspeito de envolvimento, ataques a banco, ele morreu em confronto com quem? Daqui a pouquinho você vai saber. Esta polícia e muito mais no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais informações? São 12 horas e 24 minutos. Vamos direto para o noticiário estadual com mais notícias. Vamos voltar a falar sobre o assunto, né, que a gente divulgou ontem em relação ao Fábio Vilas Boas, né, porque ele agora já é ex-secretário da Saúde, né? Então, após xingar a empresária, a secretária de Saúde da Bahia pede exoneração. O pedido de exoneração do agora ex-secretário da Saúde da Bahia, o Fábio Vilas Boas, foi oficializado em publicação no Diário Oficial do Estado hoje. A decisão foi tomada após uma reunião com o governador Rui Costa, onde o Vilas Boas entregou uma carta com o pedido aceito por Rui. A saída se deu após o caso de ofensa contra a chefe do restaurante Preta, a Angeluce Figueiredo. Na carta, o médico agradeceu a confiança do governador, que lhe fez o convite e que deu a oportunidade de contribuir para uma verdadeira, segundo ele, né, revolução na saúde, visando atender a quem mais precisa. Se bem que até hoje muita gente precisa e não consegue, né, ser atendido. O Fábio também desculpou-se por episódios recentes envolvendo a empresária Angeluce Figueiredo. Após ficar sabendo sobre o pedido de exoneração, a Angeluce Figueiredo falou com o site Alô Alô Bahia sobre o episódio e disse: "No fundo, eu não queria isso, mas tenho minha consciência tranquila. Sempre o tratei bem, como um amigo que visita um outro em uma casa. Sempre o acolhi da melhor forma em todas as vezes que ele foi ao Preta", disse a Angeluce, né? Preta é o restaurante. É, se bem que a Angeluce, ela é conhecida como Preta, né, Marcos? É assim, principalmente que os amigos dela, né, chamam muito a Angeluce, que é um apelido carinhoso que ela tem. A Preta também explicou o motivo de ter divulgado as mensagens e disse: "O mundo mudou, a gente tem que trabalhar a empatia e revelei o que aconteceu não mais por mim, mas por todas as mulheres que já foram de alguma forma assediadas e não tiveram chance de ser ouvidas", afirmou a Preta. Parabéns por essa iniciativa, viu, Preta? Parabéns mesmo. Depois do caso, o Fábio Vilas Boas foi alvo de muitas críticas, entre elas de parlamentares e entidades que repudiaram as ofensas do secretário da Saúde contra a empresária dona do restaurante. O então titular da CESAB chegou a ser flagrado por câmeras invadindo o estabelecimento. Quando eu vi esse vídeo ontem, esses vídeos, eu fiquei mais estarrecida ainda. Porque o cara chegou lá, viu que o restaurante estava fechado, né, indignado, né, não engoliu aquilo, né, se achou no direito de invadir o estabelecimento, pulando lá aquela cerquinha que tem, ele e algumas pessoas que estavam, né, junto, e abrindo porta para ver se realmente estava fechado, se estava funcionando de portas fechadas, algo desse tipo, né. Um comportamento, assim, absurdo, não é um comportamento de um homem, de um cara sério, de alguém que respeita o outro. Pelo amor de Deus, Fábio Vilas Boas, foi ridículo o que você fez. A coisa mais absurda do mundo. Eu espero que você tenha aprendido e melhore como ser humano. Porque você demonstrou que humanidade você não tem não, meu amigo. Não tem respeito contra as pessoas, principalmente contra as mulheres. Em relação às mulheres, né? Porque as ofensas dele foram pesadas. Tudo que ele falou lá, inclusive chamando ela de vagabunda, foi muito pesado. E outra, ele diz lá que ela não trabalha, né, porque recebe mesada de 30 mil reais de Suarez, que é alguém da diária de construção. E aí eu tava ouvindo o que o Zé Eduardo, né, que é jornalista também, radialista, estava falando no programa dele de rádio em Salvador, mandando o secretário Fábio se respeitar a Preta, e deixou bem claro o seguinte, Marcos, que o Suarez fez uma obra ali, né, de revitalização naquela área e que não tem nada a ver com a Preta, né, porque ele gosta da área e que ele tem certeza que ele não paga nenhum tipo de mesada Preta, que a Preta é uma pessoa que trabalha muito, né, e passou maus bocados no período que teve que ficar fechada, porque Sim. O senhor governador, né, e o Fábio Vilas Boas mandou fechar e vivia pregando o quê? O fique em casa. Mas o Fábio não ficava em casa, porque ele ia passear, ele vinha pro sul da Bahia visitar amiguinhos, né? Iam para outros locais, tomar o seu vinho caro. Não é isso, Fábio? Aí agora chega a mulher tá funcionando, né, de forma organizada, recebe o comunicado da Capitania dos Portos que a Lia tá ventando muito, e quem conhece o restaurante da Preta, como o Zé Eduardo tava falando, ele que é íntimo dela, ali venta muito, Marcos Bezerra, porque fica na Baía de Todos os Santos, ela tem que fechar, né? Então ela foi obrigada a fechar, até por uma questão de segurança de todos. E aí ele faz aquele escândalo todo, aquela patifaria, aquele comportamento de moleque. Que foi esse comportamento dele? Ridículo. Ridículo. Agora, se fosse um homem, eu queria ver que ele, se ele ia enfrentar desse jeito, como ele enfrentou, né? Como ele falou com a Preta.
Ah, pois.
Mas tá aí, você cavou a sua cova, né? Pediu. Tá aí, agora, né? Teve que pedir pra sair, porque obviamente ia acontecer algo, alguma pressão pra que o governo tirasse. Né? E o governador Rui Costa realizou ontem a famosa live dele, né? E nas redes sociais, com o famoso papo correria, mas o gestor ignorou o tema e nem tocou no assunto e nem falou sobre a saída do Fábio Vilas Boas, né, Marcos Bezerra?
Não.
As pessoas têm comentado muito de ontem pra cá, você ouviu isso, né? Que ele nem comentou sobre o assunto, tá se mantendo neutro.
É.
Né? Pois é, né, Rui Costa? Preferiu ficar quieto, né? Mas aí ontem mesmo a gente recebeu uma nota da SECOM Bahia, que é a Secretaria de Comunicação, então a gente não pode deixar de divulgar, e diz: Secretário Estadual de Saúde pede exoneração do cargo. O cardiologista Fábio Vilas Boas entregou agora à tarde, porque essa nota saiu ontem à tarde, uma carta com o pedido de exoneração do cargo de Secretário Estadual de Saúde, que ocupava desde janeiro de 2015. A solicitação foi aceita pelo governador Rui Costa. Na carta, o médico agradeceu a confiança do governador, que lhe fez o convite e que me deu a oportunidade de contribuir para uma verdadeira revolução na saúde, blá, 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 blá. E aí o governador Rui Costa agradeceu pelo empenho com que o médico conduziu a pasta durante a gestão e o substituto de Fábio Vilas Boas será anunciado nos próximos dias. Interinamente, a SESAB será conduzida pela subsecretária Tereza Paim, tá? Até onde eu sei, é bem competente, né? Talvez ela já deveria estar à frente aí há muito tempo, porque há quem diga que essa arrogância do Fábio Vilas Boas aí, né? Através daquelas mensagens lá, que é aquilo ali mesmo, né? A cena que eu vi aqui em Ilhéus dele, né? A forma como ele tratou o secretário de saúde de Ilhéus, não tenho nenhuma dúvida. Porque ficou feio, né? Porque, tipo, na frente de um jornalista, ele não deveria tratar ninguém daquela forma. Se ele não quisesse falar com o secretário, ele dissesse algo educado, né? De forma educadamente pro rapaz, né? E não daquela forma. Eu achei muito feio o comportamento dele, achei ele extremamente ignorante. Mas fiz de conta que não vi, né? Que eu não entendi. E esperei, né? Enfim, depois fui entrevistá-lo. Então, que ele aprenda, né, Márcio?
É verdade.
E que saiba tratar melhor as pessoas. Há também, há quem saiu já na mídia aí, né, em sites, que talvez ele nem se candidate a deputado, né?
Jogou por terra, uma candidatura quase vencedora, já considerada vencedora, hein?
É, meu amigo. A mulher que votar em tudo não tem vergonha na cara, pelo amor de Deus. 12 horas e 32 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Vamos fazer o seguinte, liberar aí a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez, é hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. É esse o contato aqui, os né, contatos de vocês, caros ouvintes, para falar com a gente aqui. Pode mandar mensagem ou ligar 36752000. Vamos lá, Marcos, o que temos aí nas nossas redes sociais, né, no nosso Instagram. De mensagem de ouvinte.
Pois é, vamos mandar um alô para a galera que está acompanhando a gente pela fanpage da Gabriela FM. Sempre
mesmo,
atenta aí. Tem
pessoal.
Dilson França Martins mandando boa tarde. A Sueli Santos, junto com o Flávio lá do Joia do Atlântico em Ilhéus.
Ah, Sueli, eu falei com ela também pelo Instagram, né? Ela me mandou mensagem. Um abraço, Sueli, pro Flávio, que estão sempre sintonizados aqui.
O Arley Santos também mandando boa tarde, está ligado.
Obrigada.
A Cremilda Santos também. Boa tarde, Kátia. Manda alô para meu marido Silvano, para o meu filho Clebson e Karine, meu neto Enzo Gabriel, aqui no Banco da Vitória.
Pronto, tá dado o recado. Um abraço para vocês. Obrigada pela audiência. Obrigada a todos.
No nosso WhatsApp, boa tarde, sou moradora da Lagoa Encantada em Ilhéus. Estamos precisando de outros horários de ônibus. Só temos dois horários aí, 6 da manhã e meio-dia. Queremos um que saia 9 e 4 horas da tarde. Então, o pessoal reivindicando, né, ônibus lá em Lagoa Encantada.
Isso aí tem ocorrido, né, em algumas comunidades, faltando 6 da manhã e meio-dia. Muito ruim, viu? Muito mesmo. Complicado. Mas quem tem que resolver isso aí que é o senhor prefeito, né, e não resolve. Impressionante. Triste realidade em Ilhéus.
Muita gente participando da promoção aqui da Zoom Casa Decor. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Promoção, nossa. Parabéns pelo programa. É, Kátia, Marcos, estou ligadinha com vocês. E a Rita Santana, da Moradas do Porto, em Ilhéus.
Valeu, Rita. Um abraço para você. Tem mais alguém?
Boa tarde, Kátia. Meu cartão do SUS não está atualizado. Será que eu posso tomar a vacina contra a Covid ou tenho que atualizar?
Que nada. Leva lá. Melhor aí, né? Logo, para não perder essa oportunidade.
Kátia, boa
tarde. Eles só pegam e anotam o número. Eles não questionam nada.
É. Né? Importante é a vacina primeiro. É,
exato.
Kátia, boa tarde. Por favor, procure saber por que está faltando ônibus para transportar os alunos dos distritos, já que os 5 ou 6 ônibus escolares fornecidos pelo governo federal estão se acabando num sítio perto do Açaí Supermercados, praticamente escondidos, longe das vistas da população.
Ali é o Parque de Exposições, na verdade. Tem mesmo, um bocado lá virando sucata, né?
Uhum.
Pois é, né, meus amigos? Eu pergunto a vocês, porque perguntar não ofende. Se a gestão passada foi como foi, e agora, hein? Mas é como? Porque, rapaz, o povo voltando para a escola, tendo que voltar para a escola para estudar, e sem ônibus, e ninguém tá nem aí, ninguém faz nada.
É complicado.
Ai, ai, eu só observo, Observem também, cuidado para não cometer o mesmo erro, 2022, só digo isso, nas famosas eleições, né, nas eleições onde não existe Covid e outras coisas mais, nem nos ônibus coletivos, né, impressionante.
Boa tarde, Kátia, Marcos e todos os ouvintes. Sinceramente, ontem, quando ouvi o Jornal do Meio-Dia na Gabriela, me deu uma sensação de revolta por todo o desrespeito da criatura, né, do ex-secretário. Na hora falei a meu esposo, ele deveria perder o cargo. Não desejo mal a ninguém, mas é uma situação repugnante. Parabéns para a Preta por não ter se calado, né? Parabéns pelo trabalho de todos vocês na Gabriela FM, Deus abençoe.
Deixou o nome a pessoa?
Não deixou o nome.
Mas ela sabe, se ela estiver ouvindo, ela sabe que a gente divulga a mensagem dela. Obrigada, viu, pela audiência. Pela mensagem, e eu também digo mesmo, viu, minha amiga, parabéns à Preta pela coragem aí. Ela fez certíssimo, tinha que expor. Sabe por quê? Um cidadão que agiu como ele agiu aí, como o Fábio Velas Boas agiu, se você se cala, ele vai fazer daqui pra frente pior, né? Então, ele tem que entender que ninguém tá subserviente a ele, não, tá? E outra, os caprichos dele, ele tem que aprender a podar. Temos ouvinte na linha, né? Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde.
Quem fala?
É o Lucas.
Fala de onde, Lucas?
Eu falo da Avenida Esperança.
Ô Lucas, abaixa esse volume do seu rádio, por gentileza.
Tá.
Porque senão fica ruim aqui pra gente conversar. Aí você vai nos ouvir bem pelo telefone, tá? E assim todos nós vamos te ouvir também, pessoal de casa. Vamos lá, Lucas, da Avenida Esperança em Ilhéus. O que você traz pra gente?
Veja bem, Kátia, a situação é o seguinte. Esse posto da Avenida Esperança, entendeu? Praticamente está desativado, entendeu? Porque a situação da vacina do Covid, todos os lugares estão aplicando a vacina do Covid. Esse posto aqui praticamente não serve de nada, entendeu? Você tem que deslocar daqui da Avenida Esperança para os outros postos, entendeu? E o que mais pega a situação do Covid-19 é aglomeração. Você chega nesses postos, é muita gente, entendeu? Uma aglomeração em massa, entendeu? Se a gente tem um posto de saúde aqui da gente, por que a gente tem que se deslocar aqui para outra localidade?
Entendeu? É verdade, viu?
É um posto novo, acho que recém-reformado, hein?
É verdade. Eu passei em frente essa semana.
Tá uma falta de respeito, entendeu?
A gente entende, viu?
Não tem água, não tem um computador, entendeu? Não tem uma internet pra marcar um exame. Você chega lá, não tem nada, entendeu? Esse posto aí praticamente aí tá desativado.
E não tem médico pra atender?
Não tem nada. Sabe o que é nada?
Então só tem o nome, posto de saúde.
Isso, e nada mais.
Meu Deus do céu.
Nada mais.
É, o famoso engana bobo, né?
Entendeu? A população da Avenida Esperança tá injuriada, retada.
Misericórdia, não é pra menos. Qual é o posto que você tem que ir? O do Sara Kubitschek, é?
Não, o posto da Avenida Esperança.
Não, o posto mais próximo para vocês
irem. O posto
tomar
mais próximo é Sarocobixar, que você chega lá, tem gente igualmente a formiga. Você sobe pro Basílio de cima, piorou.
Vixe, Maria. Aí fica. Aí a população da Avenida Esperança fica a mercê, né?
Praticamente não existe posto nenhum aqui na Avenida Esperança, entendeu?
Entendi, Lucas. Que situação.
Viu? Aí eu peço que a senhora aí bata nesse assunto aí, que é pra ver se o senhor Mário Alexandre ou então o Magela, secretário da Saúde Pública de Ilhéus, ele toma providência.
Uhum. Tá bem então, meu querido. Mas aproveita que você tá no ar, faça aí os seus questionamentos a ele.
Não. Ele já deve estar ouvindo, entendeu? Ele já deve estar ouvindo e eu peço a sua colaboração, que é pra poder jogar duro em cima desse assunto aí.
Tá bem, meu filho. Tá bom então.
Entendeu?
Conte conosco. Um abraço, Lucas.
Então, para você que está nos ouvindo, ou que pegou o bonde andando, né? Quem está ouvindo no início, ou quem pegou o bonde andando. Bom, pelo amor de Deus, né, Marcos? O posto está lá, tem nome, mas ele disse que não tem nada. Não tem um médico para atender.
Só de fachada.
Só de fachada, então. Só funciona de fachada. Não tem um computador, não tem internet, não conseguem fazer marcação de exames no local, nem conseguem ser atendidos por um médico no local. Não existe aplicação lá de vacina contra a Covid no local. E aí o posto mais próximo para o povo da Avenida Esperança é o do Basílio ou o do Sarocobixec, que ele mesmo disse que chega lá. É lotado, muita gente, eles não conseguem ser atendidos. E aí, eu pergunto ao senhor secretário de saúde, o senhor prefeito de Ilhéus, é um posto só de fachada? Que só tem nome de posto de saúde?
Aí fica a pergunta, gastou dinheiro público lá para quê?
É, com a reforma, porque é tanta propaganda que postos reformados em pleno funcionamento, aí você vai lá, não existe funcionamento nenhum. Só falta de respeito com a população, aí a gente aproveita e pede ao seu Ministério Público para dar uma analisada nisso, ver uma investigada, né, nesses postos de saúde que foram reformados, mas não funciona. Pelo amor de Deus.
Ou construído, de lá eu acho que é recente, uma construção recente, é um posto novo, hein?
Pois é, né?
É.
Então, atenção, Ministério Público de Ilhéus, dá uma analisada aí, viu? Nessa questão aí dos postos de saúde. E aí já tô avisando, se o secretário, seu prefeito, corre para resolver o problema antes que o Ministério Público chegue lá. Ai, ai. 12 horas e 48 minutos, mais alguma mensagem de ouvinte no WhatsApp da Gabi?
É, boa tarde, minha mãe perdeu a idade de vacinar, mais 30, ela ainda vai poder ir?
Claro.
E a carteira do SUS é obrigatória?
Ela o quê? Ela é do acima de 30?
Ela já passou, né?
Mais não, independente, 30, é. Está no 28 mais, ou seja, se você tem 28 anos ou mais, né? Pode ir. Perdeu, se não tem cartão de vacina, não tem problema, lá você vai receber. Né, na sua primeira dose. Agora não pode perder, porque na segunda dose tem que levar, né, Marcos?
Isso, na propaganda da campanha da vacinação já diz, mais 30. Então, acima de 30, quem não tomou ainda pode se vacinar.
Exatamente, tá? Tem algum recado para nós? Hã? Quem era?
Não, o vento abriu a porta.
Ah. É que o povo liga ali, aí às vezes a Kaona tem que vir aqui falar com a gente. Uhum. Vamos falar de vacinação, Marcos, na Bahia, porque novo lote com mais de 80 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chega à Bahia, né?
Isso, um novo lote com 86.600 doses de vacinas contra a Covid chegou à Bahia na manhã de hoje, quarta-feira. Segundo informações da CESAB, a carga é composta por imunizantes da Coronavac. O avião que fez o transporte das vacinas pousou no aeroporto de Salvador às 9h20 da manhã. Ainda de acordo com a CESAB, um outro lote com 165.630 doses, produzida pela Pfizer-BioNTech, está previsto para chegar às 4h50 da tarde de hoje. As doses da Coronavac serão destinadas para a primeira e segunda aplicações, enquanto as da Pfizer-BioNTech serão utilizadas para a primeira. A CESAB ainda destacou que as vacinas serão conferidas pela equipe da Coordenação de Imunização da CESAB e devem começar a ser enviadas para as regionais de saúde, de onde serão encaminhadas para os municípios na quinta-feira amanhã. Elas serão remetidas exclusivamente aos municípios que aplicaram 85% ou mais das doses anteriores. Esta foi uma decisão da Comissão Intergestores Bipartite, a CIB, que é uma instância deliberativa da saúde, reúne representantes dos 417 municípios do estado. Com as duas remessas de hoje, a Bahia chegará a um total de 11.582.140 doses de vacinas recebidas, sendo 4.120.500 da Coronavac, 5.586.900 da AstraZeneca Oxford e 1.619.940 da Pfizer e 254.800 da Janssen.
Tá aí, maravilha. O Ministério da Saúde enviando mais vacinas para a Bahia. 12h50, o nosso repórter Coutinho Neto já está de volta com mais informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Isso, Cátia. Viatura aquecida, motor ligado, tanque abastecido. Você vai comigo embarcar agora em nossa grande Bahia, no sul, extremo sul, Recôncavo. E também todas as notícias de polícia aqui no JMB. Município de Jequié, Cidade Sol. Um homem suspeito de integrar uma organização criminosa que atua com arrombamentos de instituições bancárias na Bahia. Ele morreu em uma ação da polícia no final da tarde de ontem, na zona rural de Jequié. Segundo o que foi informado, durante uma tentativa de abordagem ao suspeito que estava em um veículo, o homem teria fugido e disparado contra policiais da CIP Central, que revidaram um injusto ataque. O suspeito acabou baleado e foi socorrido até o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, onde foi constatada a morte. O suspeito, de 48 anos de idade, não teve a identidade divulgada. De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidos, artefatos explosivos tipicamente usados em assaltos a bancos e terminais bancários, além de uma espingarda calibre 12 e munições, além do carro que o ocupante estava nesse momento. A polícia segue em busca dos demais integrantes do grupo criminoso. Em Vitória da Conquista, capital do sudoeste da Bahia, população assustada, viu, com a violência na Vitória da Conquista. Uma mulher de 20 anos foi assassinada a tiros em plena via pública. Ela morreu bem próxima à residência onde ela morava. Ela foi identificada como Bianca Cristina. Segundo informações, ela estava acompanhada de outra pessoa quando o autor chegou disparando vários tiros, depois fugindo em seguida. A população acionou a polícia e o SAMU, mas foi constatado óbito. O corpo dela foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica. Policiais militares de 87 Companhia Independente da Polícia Militar, que compõem a rede de proteção à mulher, no município de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, prenderam um homem no final da manhã de ontem por descumprir uma medida protetiva expedida pela justiça, ou seja, pela vara de violência doméstica em favor da própria mãe. Pela medida, o filho estaria impedido de se aproximar da casa da mãe, ordem não obedecida pelo filho. A guarnição da Polícia Militar fazia fiscalização das medidas protetivas de urgência no bairro Tancredo Neves, em Jequié, quando o agressor foi encontrado no interior da residência de sua mãe, onde é proibido de permanecer. A justiça havia determinado que ele não poderia se aproximar da própria genitora, nem manter contato, bem como frequentar a residência onde ela reside. O agressor foi identificado como sendo Alex Lopes de Freitas. O acusado segue preso na delegacia territorial de Teixeira de Freitas, à disposição da justiça. O vendedor Marcelo Almeida de Jesus, 47 anos de idade, ele foi assassinado a tiros no bairro Sobradinho, em Feira de Santana. Segundo a polícia, o crime aconteceu na noite de ontem, quando a casa dele foi invadida por homens até então desconhecidos, que efetuaram vários disparos. O corpo foi encontrado no sofá da residência. A informação obtida pela polícia é de que os criminosos foram ao local para matar o filho, que também estava dentro da casa. Ele foi alvejado e socorrido por uma equipe do SAMU para o Hospital Clériston Andrade, onde está internado. A delegada Ludmila Vilas Boas e Santos efetuou levantamento cadavérico com peritos do Departamento de Polícia Técnica. Olha que tragédia, viu? Esse fato ocorreu aqui em nossa grande Bahia. O corpo de um bebê de 9 meses de idade foi resgatado no Rio Corrente, localizado na zona rural de Santa Maria da Vitória, no oeste baiano. A informação são do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros que atuaram nas buscas pela criança detalharam que os pais da vítima do afogamento acampavam na companhia do bebê, mas não conseguiram socorro após a queda da criança na água. Ainda segundo informações dos bombeiros, não deu detalhes do caso, mas informou que o acidente aconteceu no último domingo. A vítima, a criancinha, teria caído na água e submergido. Os pais da criança não conseguiram prestar socorro e acionaram o grupamento de bombeiros militares. Após um dia de buscas, na segunda-feira, o corpo da criança surgiu na superfície da água. Agora, olha a distância, hein? Do local que a criança caiu ao local que foram encontrados, foram 35 quilômetros de distância. E o corpo foi encontrado por pescadores locais no povoado de Sítio do Mato. Bombeiros militares do Núcleo de Mergulho, do 17º Batalhão de Barreiras e do 20º Batalhão de Bom Jesus da Lapa efetuaram e atuaram nas buscas e no resgate desse corpo, dessa criança de 9 meses de idade. Agora, uma história assim meio escabrosa, mal contada. Como que uma criança cai na água com o pai e a mãe perto e não consegue rapidamente mergulhar e resgatar a criança? Olha, caso de polícia. A polícia já está investigando este caso. Pai e mãe podem ser culpados, mas vamos aguardar o pronunciamento oficial da Polícia Civil. Voltaremos amanhã com a sua viatura da 102,9 aqui no JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço com Kátia Gomes e Marcos Bezerra à espera de um milagre.
Boa tarde pra você, Coutinho. Todos nós, torcedores do Bahia, hoje estamos à espera de um milagre. Não é brincadeira não, viu? Obrigada, Coutinho. Até a edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. São 12 horas e 57 minutos. Vamos para o noticiário nacional, Marcos Bezerra. Trazer informações aqui para os nossos ouvintes. Olha, a Anvisa autoriza teste de remédio usado no tratamento de câncer para tratar Covid. Mesmo com a vacinação contra a Covid-19 caminhando no mundo, cientistas de vários países seguem em busca de um medicamento eficaz que trate a infecção pelo coronavírus. No Brasil, o estudo clínico de mais de um medicamento foi autorizado pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Foi liberada ontem, viu? Autorizado ontem pela Anvisa. Então, será analisada a segurança e a eficácia do medicamento Leronlimab no tratamento de pacientes com pneumonia causada pela Covid-19. A pesquisa será conduzida pela Sociedade Beneficente Israelita, que é o Hospital Albert Einstein, que fica em São Paulo. O medicamento Leronlimab é um anticorpo monoclonal. Esse tipo de medicamento tem origem biológica e é conhecido pela precisão e no combate de câncer. A Anvisa destacou que o medicamento atua como um inibidor competitivo, bloqueando a infecção das células. No mês passado, a Anvisa recebeu solicitação de autorização para uso emergencial de outro anticorpo monoclonal, o Sotrovimab. A autorização está em análise. O prazo é de 30 dias. Conforme informado pela Anvisa, o estudo autorizado nesta semana é de fase 3. Os cientistas vão analisar a eficácia e a segurança do Leronlimab em combinação com o tratamento padrão para pacientes hospitalizados com pneumonia por Covid-19 que não necessitam de ventilação mecânica ou oxigenação por membrana extracorpórea. O estudo é patrocinado pela empresa Citodin, né, ou Cytodyn, algo desse tipo, que fica sediada nos Estados Unidos, né, representada pela BioNTech no Brasil. Então, a Anvisa também informou que outro protocolo de estudo clínico do Leronlimab, referente a pacientes que, neste caso, necessitam de ventilação mecânica ou oxigenação por membrana extracorpórea, ainda está em análise do cumprimento de exigência. Devem surgir novidades sobre isso logo, logo, né? Vamos falar de Jogos Olímpicos, Marcos Bezerra?
Vamos lá, né?
É ouro, é Bahia. Ana Marcela, referência das águas abertas, conquista o ouro na maratona aquática, não é isso?
Mais uma baiana retada aí, Ana Marcela Cunha, considerada uma das maiores nadadoras de águas abertas do mundo, acumulando conquistas nos últimos anos. Faltava uma. Tentando a medalha olímpica desde Pequim, em 2008, ela finalmente veio numa prova emocionante em Tóquio, onde a brasileira disputou cada braçada no pelotão da frente para terminar com ouro na maratona aquática de 10 quilômetros nas Olimpíadas de Tóquio 2020.
A baiana de 29 anos não deixou a disputa pelo pódio em nenhum momento. Começou num ritmo muito forte, passou em primeiro em algumas voltas, quando foi superada pelas rivais. Nunca saiu dos 5 primeiros lugares, até que a prova chegou nos últimos minutos, com a brasileira liderando para bater como campeã em 1 hora, 59 minutos e 30 segundos. A prata ficou com a holandesa Sharon Van Hovendal, campeã no Rio, e o bronze com a australiana Karina Lee. Finalmente, querendo ou não, é o 4º ciclo olímpico. Um amadurecimento muito grande para chegar aqui. Acreditem nos meus sonhos. Agradecer meu clube, meus pais, minha namorada. Eu sonhava muito com a medalha olímpica, mas ia ter um gostinho especial ser campeã olímpica. Quero dizer que todos os brasileiros que ganharam medalha até agora foram um incentivo muito grande, principalmente Fernando Schäfer, Bruno Fratos. É aquela coisa, uma raia, uma chance. E praticamente é isso aqui. Deixei escapar por algumas vezes e hoje posso sair daqui campeã olímpica, disse na saída da água em entrevista ao Sport TV. A conquista de Ana Marcela fez as mulheres brasileiras quebrarem os recordes de ouros e de medalhas em uma única edição das Olimpíadas. Essa é a segunda medalha do país na maratona aquática, né? A segunda consecutiva. Poliana Okimoto foi bronze no Rio de Janeiro há 5 anos.
Parabéns, Ana Marcela, essa baiana retada, que sempre fez aquela travessia, né, Marco? Salvador, Mar Grande, isso. Sempre ganhando.
E outras,
né?
Provas mundo afora. Aí,
não é? Ela é retada, arretada mesmo, viu, gente?
Primeira brasileira a conquistar um ouro na natação pelo país, né?
Verdade, é. Muito merecido, porque a Ana Marcela treinou muito, buscou de verdade isso, viu, gente? Parabéns à Ana Marcela aí. Parabéns aos nossos brasileiros, né, que estão lá só ganhando medalhas. Que maravilha, viu?
Que na maioria dos casos fazem aquele esforço porque não tem o apoio necessário, né?
É verdade, a falta de apoio, de incentivo, de patrocínio, infelizmente, é muito grande. Bem, antes de finalizar aqui o Jornal do Meio-Dia, vamos dar a boa notícia para quem se inscreveu aí para concorrendo, né? Esse sorteio de um vale... um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, que fica ali na Rua Visconde de Mauá, a famosa Rua da Linha, né? Na Rua dos Fundos do Cinema e pertinho, próximo à Receita Federal. Então, a ganhadora, já conferi aqui, tá tudo ok, é a Juliane Reis Neres. Juliane Reis Neres, você é a ganhadora do papel de parede, do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Pode ir amanhã, de preferência, né? E levar o seu RG. Juliane Reis Neres. Porque é separado o nome dela, né? Juliane Reis Neri. Tá bom? Zoom Casa Decor na Rua da Linha, ali próximo à Receita Federal. Parabéns, Juliane. Que maravilha. Vamos finalizar aqui então, né, Marcos?
Isso.
Vamos encerrando então a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, tá? Uma ótima tarde a todos, se Deus nos permitir amanhã. Retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda, você compra o presente do seu papai e parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E tá rolando promoção. Marcos, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Até amanhã. Tá chegando a Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.